Boa tarde, estamos em Visão de Jogo. Será nesta fase a última edição do programa. Voltaremos quando toda esta situação relacionada com o coronavírus estiver ultrapassada ou, pelo menos, quando o cenário for bem mais favorável. Para este último programa, por questões também de segurança, não temos convidado em estúdio. Estou aqui eu e o José Manuel Ribeiro, diretor do jornal O Jogo, mas não está o habitual convidado. Tentaremos, por telefone, ter alguns convidados durante este programa. O Euro 2020, tal como era esperado, foi adiado para 2021. Vai continuar a chamar-se Euro 2020, mas vai ser jogado no verão de 2021 e hoje, também como se esperava, a UEFA adiou as finais da Liga dos Campeões e da Liga Europa. Por cá, a Comissão Permanente de Calendários da Liga de Clubes voltou a reunir esta tarde por videoconferência para fazer um novo ponto da situação sobre a evolução da Covid-19. Recordo que este órgão, Comissão Permanente de Calendários, é um órgão composto pelos clubes que integram a direção da Liga e estiveram representados a Benfica, Futebol Clube do Porto, Sporting, Tondela, Gil Vicente, Cova da Piedade, Leixões e Mafra, além dos respectivos responsáveis clínicos e operadores televisivos. Cumprindo o estipulado, desde a suspensão da atividade desportiva, os clubes constataram que não existe uma data previsível para o regresso das competições. A Comissão Permanente de Calendários reforçou a recomendação a todas as equipas da suspensão dos treinos em grupo, assim como da promoção de uma conduta de contenção social de todos os agentes desportivos, além de ratificar o escrupuloso cumprimento de todas as diretrizes definidas pelo Governo e pelas autoridades de saúde. Penso ter em linha já Vítor Oliveira, técnico do Gil Vicente, um dos treinadores mais experientes do futebol português. Vítor Oliveira, esta é uma situação complicada de gerir também para uma equipa de futebol, perspectivando o regresso à competição que não se sabe quando vai acontecer. E isto torna tudo muito difícil, muito complicado em termos de programação.
É verdade, João. É uma situação completamente anormal, uma situação em que não temos qualquer tipo de experiência, nenhum de nós ligados ao futebol tem alguma experiência nisto. É uma situação inédita no futebol português. Não me parece seja previsível quando é que vamos regressar e não me parece fácil gerir toda esta situação. Penso que de uma forma muito prática, isto teoricamente é muito fácil, dá-se os planos aos jogadores, os jogadores executam esses planos em casa e aparecem todos em muito bom estado. Não é isso que vai acontecer. Vamos estar muito tempo parados. É evidente que podemos fazer algumas coisas, que é entregar os planos aos jogadores, tentar dentro do possível, controlar o trabalho que eles vão fazendo, ter muita atenção ao peso dos atletas. Os atletas têm que ter um cuidado enorme para não ganhar peso, que será um dos óbices grandes quando regressarmos. É preciso ter atenção e termos um período de pelo menos 2 semanas para nos adaptarmos ao esforço e para nos adaptarmos a um ritmo minimamente aceitável para equipas de primeira e de segunda liga. E depois vamos ver o que é que se dá. Ninguém sabe o que é que vai acontecer quando isto começar. Se, eventualmente, isto começar, que eu tenho muitas dúvidas que tenhamos condições para continuar com este campeonato.
Acredita que o campeonato, ou pensa que o campeonato não vai terminar, não vai ser possível reatar a prova?
Tenho muitas dúvidas que, da forma que isto está a correr e pelo que vamos vendo em Espanha, em Itália, mesmo nos Estados Unidos, pelo que vamos vendo, pelo agravar da situação, não me parece que em Portugal também se vá resolver com a facilidade que muita gente pensa que poderá acontecer. Estamos perante uma situação extremamente complicada e que precisa do seu tempo para se resolver em termos definitivos.
Vítor, com toda a sua experiência, como é que seria se o campeonato fosse reatado? O risco de lesões também é maior, calculo eu.
É evidente que sim, depois de uma paragem prolongada, como imagino que esta que esta seja, provavelmente até uma paragem mais prolongada do que as próprias férias dos atletas no fim de temporada. Penso que esta paragem vai ser mais demorada. A inatividade penso que é maior, porque não podemos circular à vontade, não podemos frequentar o ginásio, não podemos frequentar a praia, não podemos frequentar, sei lá, jardins onde possamos exercitar e campos onde possamos partilhar do jogo. Temos que ficar confinados, a maior parte dos jogadores confinados ao espaço de suas casas, e isso é extremamente complicado. Para além disso, vamos precisar, com certeza, no mínimo 2 semanas para tentar o mínimo de adaptação do jogador ao esforço, por forma a minimizarmos o problema das lesões, que vai aparecer em número elevado, como é evidente.
Vítor, está aqui também comigo em estúdio José Manuel Ribeiro, diretor do jornal O Jogo, e ele também naturalmente vai entrar agora aqui na conversa, claro, e colocar-lhe algumas questões, se o José Manuel quiser colocar, ou também comentar esta situação que já comentámos, José, no último programa.
Não, há uma referência que o Mister faz que era justamente a minha questão, é que é uma paragem completamente inédita, que nem sequer se assemelha às férias dos jogadores. É algo, mesmo para nós que estamos em casa, eu tenho trabalhado em casa, é uma inatividade forçada, com efeitos muito maus para o físico. Nós notamos isso rapidamente, portanto não me parece de facto que mesmo o tempo de recuperação possa ser uma coisa levada com ligeireza, não é? Basicamente é o que me parece que é a preocupação do Vítor, e que faz sentido, é que para além de tudo o próprio ritmo para o treino e para a competição vai ser muito difícil de conseguir.
E mesmo a disponibilidade mental do atleta não é melhor nesta altura, quer dizer, claro, vamos entrar na fase final do campeonato, na fase das grandes decisões, e a disponibilidade mental também não é melhor, quer dizer, continua a morrer muita gente. Morrer ainda muita gente, quer dizer, isto é um aspecto que tem que estar presente, e o futebol não pode ser a coisa mais importante.
Há uma questão que eu gostava.
Penso que é uma coisa de segundo plano.
Há uma questão que eu gostava de lhe pôr, que é: há uma tese, não, de que a partir de determinada altura, ou seja, a partir dos 15 dias, 15, 20 dias, a partir do momento em que seja possível garantir que nem os jogadores, nem os elementos do staff que estarão perto estão infectados, portanto que será possível voltar aos treinos e à competição num regime de isolamento em grupo, digamos. Ou seja, que podia haver jogos à porta fechada e que os jogadores voltariam a um isolamento logo depois de cada treino, depois de jogos, portanto que isto é possível. O Mister acredita nisso, acredita que é possível.
Qualquer pessoa, e temos vários exemplos de jogadores, de políticos, de artistas de cinema, de trolhas, de carpinteiros, toca a toda a gente esta situação, qualquer pessoa pode ser infectada. Imagino que vamos começar com isto, e um jogador é infectado e infecta 4 ou 5 jogadores. Depois como é que se faz o jogo dessas equipas?
Sim, a teoria é que a partir do momento em que tivessem ficado isolados 20 dias, não é? Entre 15 e 20 dias, que é o que está a passar agora, que já seria possível saber se estão infectados ou não. E a partir do momento em que os jogadores e a equipa técnica estivessem a salvo disso, que seria possível criar uma espécie de isolamento em grupo em que treinavam, voltavam para o hotel.
Será possível isolarmos essas pessoas?
Pois é, essa pergunta que eu lhe faço.
Os jogadores são assim tão poucos, os jogadores e os treinadores são assim tão poucos, os status de uma equipa é assim tão pequeno que seja fácil isolar desta situação. Quer dizer, o plano teórico é um, o plano prático é outro, completamente diferente. Eu penso que estamos a alicerçar as nossas opiniões muito no plano teórico, e temos que constatar o que é a realidade. E a realidade é uma realidade extremamente preocupante. Penso que estamos com demasiada pressa em voltar ao jogo, e não me parece que os jogadores e treinadores estejam com essa disponibilidade. É evidente que nós queremos que os resultados sejam resultados esportivos e sejam aqueles que sejam feitos dentro das 4 linhas. E isso é que nos interessa, e que vingue no fim do campeonato, que possamos todos dizer que o que fizemos dentro das 4 linhas está reproduzido na tabela classificativa, mas não pode ser a qualquer custo.
Claro.
Penso que há outros aspectos muito mais importantes do que propriamente quando é que isto vai começar.
O Vítor Oliveira tem falado com os jogadores por telefone ou de outra forma?
Pouco. Temos acompanhado os jogadores. Os jogadores têm um plano que é reformulado todas as semanas. Fazemos duas reuniões de acompanhamento dos resultados daquilo que eles produzem durante a semana e pouco mais.
Uhum. Já aqui disse que está pessimista no que concerne ao reatar da competição. Se a competição não for reatada, como é que o Vítor imagina o desfecho desta época? É uma época sem campeão nacional, por exemplo?
Não, não me parece que não deva haver campeão nacional. Eu penso que se isto realmente não for à frente, não há mais do que aprovar a classificação que estava nesta altura. Já temos 24 jornadas, ou 25 jornadas.
24 jornadas, estamos a 10 do 24. Final.
Pronto, se não pudermos fazer mais nenhuma, penso que deviam validar aquilo que está até agora. Para o bem e para o mal, há uns que são prejudicados, outros são beneficiados, mas o que é verdade é que a tabela classificativa reproduz o que é a 24ª jornada.
Ou seja, o Futebol Clube do Porto seria campeão nacional num quadro desses.
Não me interessa quem é que seria o campeão nacional. Não me interessa quem é que é o campeão nacional. Acho que isso não é importante, com certeza, para os portistas. Será muito importante, para os benfiquistas nem tanto. Mas o que reproduz é com fidelidade, com seriedade, aquilo que as equipas fizeram nas primeiras 24 jornadas. Se não temos mais jornadas, vamos reproduzir na prática o que as equipas fizeram durante este tempo que foi possível jogar.
Vítor Oliveira já passou.
É evidente que há sempre quem fique prejudicado, mas tem que se tomar opções. Nós precisamos saber quem é que vai representar Portugal na Liga dos Campeões, quem é que vai às competições europeias, quem é que desce divisão, quem é que sobe. E não há outra forma senão validar estas 24 jornadas, se assim for.
Vítor Oliveira, muito obrigado pela sua participação no nosso Visão de Jogo. Técnico do Gil Vicente, um dos bons treinadores do futebol português, um dos mais experientes também. Vítor Oliveira, muito obrigado por ter estado aqui connosco no Visão de Jogo.
Obrigado.
E por este contributo que deu ao programa. Um abraço e proteja-se também e cuide daqueles que mais ama. Técnico do Gil Vicente, Vítor Oliveira, que nos deixou aqui este pessimismo, esta visão realista dele.
100% realista.
De que tenho muitas dúvidas de que o campeonato possa ser reatado. Penso que podemos ouvir agora também uma declaração de um adjunto de Vítor Pereira, Luís Miguel, que é adjunto de Vítor Pereira no Xangai da China. Ele que fez esta semana a viagem para a China e ficou aterrorizado com aquilo que viu no aeroporto. Partilhou um vídeo com um grupo de amigos. Temos autorização por parte de Luís Miguel para partilhar também com os ouvintes da TSF alguns excertos desse vídeo que o Luís Miguel fez. Ele que, como disse, foi para a China esta semana ao serviço do Xangai, é adjunto de Vítor Pereira.
Vim para o aeroporto de Lisboa e constatei que ninguém estava protegido, não houve controle de temperatura das pessoas, enquanto que isso já acontece quase há 3 meses aqui na China. No Dubai, quando viemos da China, passamos no Dubai, já existia esse controle de temperatura. Aqui na China, o controle há 3 meses já existia nos shoppings, nos restaurantes, nos hotéis, em todo lado. E em Portugal, zero. E aquelas pessoas que trabalham no check-in e as pessoas que trabalham no aeroporto, realmente, em constante contacto com outras pessoas, é um problema bastante grande. O que me dói a mim, tivemos 3 meses para preparar as coisas e não aprendemos com a China. Desvalorizamos este inimigo fortíssimo. E não nos preparámos para aquilo que vi na quarta-feira. Quando me desloquei para a China, fiquei aterrorizado.
O Luís Miguel, que ficou então aterrorizado com aquilo que viu no aeroporto de Lisboa, na viagem para a China, fez depois escala em Singapura e a partir daí tudo mudou em termos de medidas de segurança.
Vi as hospedeiras todas protegidas, o pessoal que trabalha no avião todo protegido, com máscaras, luvas, a usar estes óculos que são fundamentais para proteger do vírus, segundo eles, que são tapados aqui e o vírus pode entrar pelos olhos e eles usam os óculos, a máscara e tudo isto que está aqui a proteger, que são as luvas, as máscaras e os desinfetantes. Foi isso que eu encontrei no avião da Air China e já tinha encontrado aqui na China antes de sair. Durante a viagem, tiraram-nos a temperatura algumas 7 ou 8 vezes com os termómetros que eles têm, que apontam para a cabeça, para o pulso e tiram a temperatura. E depois, quando o avião aterrou, tivemos quase 3 horas para sair do avião, porque eles chegaram lá, as pessoas trabalham no aeroporto com os fatos tipo astronauta, todos completamente tapados, e todas as pessoas que trabalhavam no aeroporto depois também pude constatar que estava tudo vestido assim. E então levaram algumas pessoas primeiro para fora do avião e depois só fomos nós. E nós só saímos ao fim de 5, 6 horas do aeroporto, depois de ter passado em vários testes e depois de nos ter colocado no nosso passaporte um autocolante verde, símbolo que somos pessoas de pouco risco. No entanto, estamos aqui no hotel a fazer quarentena e a ser controlados tanto pelo clube como pelo governo. E se alguém prevaricar, seja estrangeiro, seja chinês, é severamente punido.
E a terminar este vídeo, Luís Miguel deixa ficar um conselho muito sério a todos os portugueses.
Parem, fiquem em casa, parem com as caminhadas, parem com as corridas fora de casa, porque vocês vão passar em elevadores, em condomínios, vão contactar com pessoas à distância, mas vão contactar, vai haver transpiração, o vírus, segundo o que eles dizem, está no ar, e eu não vi ninguém na China a correr nos parques, cá fora na rua, não vi ninguém. Eles ficaram todos fechados em casa. É por isso que eu estou a transmitir a minha experiência e, neste momento, que são os únicos no mundo que estão a conseguir travar esta epidemia.
O depoimento, os conselhos também de Luís Miguel, adjunto de Vítor Pereira no Xangai da China, faz parte da equipa técnica liderada por Vítor Pereira nesse clube chinês. Ficam estes conselhos e estas advertências importantes por parte do técnico Luís Miguel. Temos agora um outro técnico em direto, Carlos Carvalhal, técnico do Rio Ave. Carlos, boa tarde ou quase boa noite. Vivemos, de facto, tempos diferentes e tempos, um tempo de grande risco para todos.
Boa tarde, João. Boa tarde ao Zé Manuel Ribeiro também. Sim, vivemos num momento muito complicado, né? Muito complicado em que nós começámos a ganhar cada vez mais a percepção do que estamos a viver. Fomos, no fundo, um pouco atrás dos acontecimentos. Felizmente, para nós, no futebol, em particular no Rio Ave, o nosso médico já, pelo menos com 2 semanas de antecedência, já nos tinha dado informações e, inclusivamente, alguma formação a nós e aos jogadores também, ao staff. E nós já, uns 15 dias antes, no fundo, de se começar a falar aqui nesta situação, aqui em Portugal, nós já usávamos alguns procedimentos de segurança, já não nos cumprimentávamos, evitávamos tocar uns nos outros. Mas pronto, são os tempos que correm, que nos temos que adaptar. Estamos em período, digamos que de guerra, e temos que nos adaptar a este período de guerra.
Não sei se o Carlos Carvalhal ouviu há pouco, o Vítor Oliveira participou também no programa por telefone. Ele está muito pessimista no que concerne, no que diz respeito ao reatar da competição, ao reatar dos campeonatos. Qual é a opinião que o Carlos Carvalhal tem sobre isso? Qual é a sua visão disto?
Ouvi, eu tenho prazer, sempre um prazer grande ouvir o meu amigo Vítor Oliveira. Ouvi atentamente. Não entendo que seja pessimista, achei-o extremamente realista. É exatamente a minha opinião também. Não diverge quase em nada daquilo que ele referiu anteriormente. Creio que nós primeiro temos que colocar a vida das pessoas. Perspectivas otimistas para voltarmos com um pico no mês que vem, em abril, a meio do mês. Essa é uma perspectiva também otimista, mas eu não sou pessimista, mas também não quero usar de alguma futurologia em termos de pessimismo. Mas eu espero estar enganado, mas eu acho que nós vamos ter um pico em abril. Acho que vai começar a desacelerar e, conhecendo a nossa mentalidade, eu acho que as pessoas vão começar a facilitar e vamos ter um outro pico. Talvez em maio ou em junho. Portanto, nós vamos demorar mais tempo do que aquilo que deveria para resolvermos esta situação. Mesmo numa perspectiva otimista, que será termos o tal pico agora em abril e depois começarmos a entrar a decrescer, nós temos de ter consciência de uma coisa: este vírus não morre pelo tempo, não é o verão que vai matar o vírus. Este vírus morre ou pela vacina, ou morre eventualmente pela comunidade criar imunidade, e isto demorará muito tempo, ou morrerá por não haver transmissão. E estando o vírus ativo, nós começando a ter um, mesmo a partir de abril, começarmos em maio, começarmos a ter um decréscimo de casos, o vírus vai continuar a estar aqui. E eu não sei como é que será possível preparar uma equipa, jogar com uma equipa, jogar uma competição onde o vírus vai continuar a estar aí, se calhar com, em menos pessoas, em menos densidade, mas vai continuar a estar aí e haverá sempre risco de contágio. Eu não sei como é que isso será possível, sinceramente. Não é estar a ser de forma alguma pessimista nem otimista. É com realismo olharmos para um problema que nós temos em mãos. Este problema é um problema grave, é um problema que há formas de o resolver. O comportamento das pessoas neste momento é o único, digamos que é o único, porque nós não podemos ir pela imunidade coletiva, não podemos ir por aí. Portanto, será pelo cuidado das pessoas, mas parece-me a mim, por aquilo que eu tenho lido e tenho procurado, no fundo, documentar-me, é um vírus que veio para ficar, é um vírus que pode desaparecer e voltar outra vez, possivelmente no inverno outra vez. Portanto, enquanto não houver vacina, nós vamos ter alguma dificuldade em lidar com isto. E eu penso que o futebol é... O futebol, eu englobaria aqui o desporto, e principalmente as modalidades coletivas, são atividades de muito contacto, por felicitações, por festejos de golos, por os rituais antes dos jogos das pessoas desejarem boa sorte aos colegas. O contacto é permanente e eu não estou a ver existir uma competição aqui em Portugal estando o vírus ativo ainda na comunidade. Eu acho que isto será provavelmente um grave, porque a possibilidade de contágio nessa equipa ou numa outra equipa será uma realidade, e a competição, a partir do momento que uma equipa fique com dois ou três jogadores ou alguém do staff e que depois faça um contágio para outras pessoas da própria equipa, a competição terá que parar, porque não vai haver equidade na competição.
Uma pergunta, mister. Como sabe, deve saber, o presidente da FIFA deu uma entrevista hoje à Gazeta dello Sport, pondo a possibilidade de uma reforma no futebol. Ele chama-lhe dar um passo atrás, embora depois não o especifique muito bem o que quer dizer com aquilo. Na sua perspectiva, quais são os problemas mais urgentes que o futebol tem ou que o futebol pode aproveitar esta oportunidade para resolver?
Bem, eu mais na minha área, né? Na minha área, sinceramente, na minha área técnica, digamos assim, eu não vejo que haja uma grande alteração. Na área do negócio futebol, que é a parte que eu não gosto do futebol, é a parte que eu sinceramente não me sinto muito habilitado a falar, nem é a parte que eu gosto, e na sua estruturação à volta do negócio, é natural que tenha que ser repensado, penso que sim. Penso que há um repensar em termos absolutos sobre isso. Há também, se calhar, seria um momento importante para pensar e arranjar um equilíbrio entre a parte economicista e a parte dos adeptos, principalmente aqui em Portugal, que nós temos este problema para resolver. Nós, ao longo do tempo, temos feito tudo o que está ao nosso alcance para afastar os adeptos do estádio. Estamos a conseguir, estamos no bom caminho, porque há estádios já com 700 pessoas, 800 pessoas e 1000 adeptos no em alguns jogos da Primeira Liga, o que é ridículo. Nós temos feito tudo o que está ao nosso alcance. Portanto, será, se calhar, um momento de inflexão e fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para trazer os adeptos para o estádio. Evidentemente que este vírus é exatamente o contrário daquilo que eu estou a falar, mas porque, no fundo, a comunidade, havendo algum perigo, vai andar um período onde as pessoas vão andar um pouco assustadas. Mas eu penso que com o tempo esse será o grande desafio. Já seria sem esta questão do vírus, mas será o grande desafio, principalmente para o futebol português, que é uma das grandes peças que nós temos. É por isso que o futebol, muitas vezes, eu vejo grandes jogos no nosso campeonato em que, aparentemente, por ter pouco público, o jogo até não parece grande coisa, está a ser um grande jogo de futebol. E vejo, às vezes, jogos nos campeonatos italianos, espanhóis, ingleses, em que, tecnicamente, o jogo não é grande coisa, mas pela intensidade colocada nas atmosferas dos quais esses jogos são movidos, até parece que estão a ser grandes jogos. E este é um dos problemas que nós temos de resolver. Relativamente, José Manuel, vais-me perdoar, mas relativamente à área do negócio, essa não é aquela onde eu me sinto muito à vontade para dar uma opinião.
Mas temos opiniões parecidas, portanto, não estamos muito...
Ótimo.
Carlos, eu coloquei a questão também ao Vítor Oliveira e coloco também ao Carlos Carvalhal. se os campeonatos não forem reatados, e já se percebeu também que o Carlos Carvalho tem uma opinião muito parecida com a do Vítor Oliveira no que diz respeito à possibilidade de se reatar o campeonato e às dúvidas que tem quanto a essa possibilidade, na sua opinião, o Vítor Oliveira também deu aqui a opinião dele, como é que seria a classificação, como é que se estabeleceria a classificação final deste campeonato?
Olha, eu tenho uma opinião muito própria. Eu neste sentido, eu não vejo outra que não seja... Eu não é por estar em quinto lugar o Rio Ave, não é por estar em quinto lugar. É a minha opinião e é coincidente neste caso com o Vítor. Penso que não há outra possibilidade que não seja decretar o final do campeonato com a classificação atual. Não havendo campeão, na minha opinião, não seria estipulado um campeão, mas respeitando digamos as classificações do momento, porque eu não estou a ver outra solução se não puder haver mais jogo nenhum. Isto no que diz respeito, evidentemente, às descidas, às Ligas dos Campeões, Liga Europa, evidentemente, porque terá que haver uma fórmula, e não estou a ver outra forma, eu com toda a sinceridade não estou a ver outra forma que não fosse essa, se não houver jogos. Mas há aqui um aspecto que eu acho que era importante, é que tendo em conta esta limitação, tendo em conta a limitação que isto vai acarretar em termos financeiros para os clubes todos, era uma boa altura para que houvesse alguma, digamos, justiça, que os dinheiros que são, digamos, de proveito pela presença nas competições europeias, na Liga dos Campeões e na Liga Europa, fosse não equitativamente, mas em termos proporcionais, distribuídos por todos os clubes. E eu acho que isso seria uma forma mais justa, digamos, não é justa, mas de dar alguma justiça, entre aspas, para que o dinheiro que fosse o proveito da entrada dos nossos clubes nas competições europeias fosse uma parte distribuída pelos clubes que estão, vão com certeza passar algumas dificuldades e em que essa ajuda seria muito, muito bem-vinda também.
Carlos, tem falado com os jogadores do Rio Ave neste período?
Sim, comecei a contactar alguns, tenho falado com alguns, um ou outro ainda não foi possível, mas tenho falado com alguns.
E como é que os sente?
Sinto-os empenhados em manter a sua forma física. Sinto-os também extremamente responsáveis relativamente ao flagelo que estamos a viver no momento, sem dúvida nenhuma, muita responsabilidade por todos eles. Tenho uma ou outra situação de jogadores que estão um pouco em pânico, que se recusam inclusivamente a meter o nariz fora da porta. Tenho também essa situação no meu grupo.
Há pouco ouvíamos o Luís Miguel, desculpe só interrompê-lo, Carlos, há pouco ouvíamos o Luís Miguel, o adjunto do Vítor Pereira no Xangai, na China, o Luís Miguel a dizer mesmo, a aconselhar as pessoas a deixarem as corridas, a deixarem as caminhadas, a deixarem os passeios e a ficarem mesmo em casa. O Luís Miguel dava esse conselho.
Sim, eu tive a oportunidade nos últimos dois ou três dias de falar com o Luís acerca disso, ele está-me precisamente a dizer esse facto. Eu levei muito em conta aquilo que ele me disse, porque ele está a viver uma realidade à nossa frente há cerca de 3 meses, e levei muito em conta o que ele disse. Nós no Rio Ave, para além do trabalho que têm que fazer em casa, nós não discriminamos nenhum tipo de trabalho para os jogadores fazerem fora do seu habitat, mas sabemos que há um ou outro que não resiste a trabalhar num pátio da casa, porque tem um condomínio fechado, onde pode fazer uma corrida. Portanto, é quase inevitável que estes que tenham estas condições, estão praticamente isolados, que consigam fazer uma ou outra coisa. Mas também deixe-me dizer uma coisa, João e Zamarelo, isto não prepara nenhum jogador para jogar futebol, não prepara. Digamos que a atividade geral não tem nada a ver com a especificidade do futebol. A especificidade do futebol é muito própria. Ou seja, um jogador pode até treinar durante 4 meses a sua condição física através de corridas e do que possa fazer em casa, de sprints, etc. Que quando for para praticar o futebol, a especificidade do jogo, não está minimamente preparado para o jogar. E não vai ser por essas corridas que vai ficar muito bem preparado para jogar. Vai sim, na sua, digamos, na sua atividade geral, na sua capacidade geral, manter algum nível, o que é sempre bom para depois centrar no lado da especificidade do jogo. Agora, quando for para competir, as equipas precisam no mínimo de 3 semanas, 2, 3 semanas, para que os jogadores estejam minimamente adaptados a começar a jogar. E digo isto porque, e reportando também à nossa realidade, nós olhando para o nosso calendário, eventualmente, como tem sido sugerido, e é uma possibilidade e poderá ser uma realidade, numa perspectiva muito otimista, de nós começarmos a jogar e a ver dois jogos por semana, isto vai ser um problema muito grande, porque vamos ter lesões, com certeza absoluta. Os jogadores não vão estar preparados para responder a esse tipo de exigência. Se calhar um jogo para eles vai ser, é como no início da época, enquanto neste momento fazem um jogo, ao fim de 3 dias já estão minimamente recuperados para jogar. No início da época, um jogo de 90 minutos leva muitas vezes 4, 5 dias a recuperar desse jogo, o que é normal, porque o jogador ainda não está adaptado a um esforço. E nesse sentido, jogar 3 em 3 dias para finalizar um campeonato, oxalá seja possível jogar, que eu gostaria de jogar, obviamente, mas prevejo isto muito complicado, mas a jogar vamos ter alguns problemas de lesões e alguns problemas de rendimento de algumas equipas, principalmente aquelas que não têm dois jogadores por posição, vamos ter com certeza alguns problemas de rendimento.
Carlos Carvalhal, como disse ao Vítor Oliveira também, muito obrigado por ter participado no nosso Visão de Jogo, obrigado pela sua disponibilidade, pela simpatia e por estes depoimentos, por estas declarações que fez aqui no nosso programa, ajudando também a perceber a dimensão do problema e de que forma é que isto afeta uma equipa de futebol.
Obrigado, um prazer também. Um abraço para o João, um abraço para o Zé Manel. E já agora, se me permitem, a todos os portugueses, fiquem em casa. Fiquem em casa, que isto é muito sério. E estamos a entrar num momento em que podemos ajudar os profissionais de saúde a achatar a curva para não sobrecarregar o Sistema Nacional de Saúde. Porque se isso acontecer, e se nós não respeitarmos o que está preconizado, vamos ter situações dramáticas nos hospitais portugueses e de certeza absoluta que não é isso que nós queremos. Obrigado.
Obrigado, Carlos. Fica o conselho de Carlos Carvalhal, o técnico do Rio Ave, que também participou aqui no nosso Visão de Jogo. Já tivemos aqui duas opiniões, dois técnicos bem experientes, Zé Manuel Ribeiro, e quer um, quer outro, considerarem que é pouco provável que os campeonatos possam ser reatados.
Sim, a cada dia que passa nós vamos ficando com a noção de que a situação é bem mais complicada do que pensávamos no início, não é? Portanto, é normal que eles pensem assim, porque nós próprios, à medida que vamos...
Mesmo com o adiar do europeu.
Mesmo com o adiar do europeu, sim. Uhum. E vamos percebendo, e depois também há aqui várias coisas que depois se interligam umas com as outras, não é? Pronto, Portugal até podia estar muito adiantado nesse combate, mas depois o facto de haver outros países que não estão, acaba por ter um impacto muito grande nessa contagem.
E repara que a própria UEFA a adiar hoje as finais da Liga dos Campeões, quer a final masculina, quer a final feminina, também a final da Liga Europa a ser adiada, mas não se sabe para quando.
Sim, porque não há a mínima possibilidade. Como eu disse há bocado na conversa com o Vítor Oliveira, eu ouvi de gente ligada ao fenómeno, portanto, essa perspectiva de haver um regresso à porta fechada, recorrendo a essa tal possibilidade de um isolamento total das equipas, mas já se percebeu pelos treinadores que não é uma possibilidade que eles valorizem muito, não é? Vêem dificuldades na aplicação desse método, e eu acho que sem essa possibilidade estamos a atirar o regresso do campeonato ainda mais para a frente. Se calhar até a perspectiva mais realista era terminar o campeonato no ano civil. Se calhar já é isso até que está em cima da mesa.
Deixa-me agora recuar bastantes anos no tempo. A humanidade já viveu momentos muito difíceis. Já morreram muitas pessoas devido a doenças. Vamos recuar 200 anos e recuperar aqui uma peça de um trabalho do Teófilo Fernando, uma parceria que a TSF tem com a página do Facebook, A Economia do Golo. Recuar 200 anos e perceber que a Irlanda não esqueceu os seus. Desde 2008 é organizado oficialmente pelo governo irlandês o Dia Nacional da Comemoração da Fome, de modo a que a memória daqueles que morreram jamais caia no esquecimento, e morreu 1 milhão de pessoas nesse momento dramático que a Irlanda viveu mais ou menos há 200 anos. Em 1979, o cantor Pete St. John escreveu Os Campos de Attery. A música marcou o Euro 2012 e invadiu muitos estádios. É o outro hino da Irlanda, Teófilo Fernando. By a lonely
prison wall. I heard a yonder calling. My room, they have taken you away.
Entre 1845 e 1850, a Irlanda foi afetada por uma autêntica catástrofe. Uma doença atacou as plantações de batatas por todo o país, provocando a fome. Naquela altura, a batata era o grande motor da economia irlandesa e ainda a principal fonte de alimento para grande parte da população, nomeadamente os camponeses. Estima-se que 1 milhão de pessoas sucumbiram a esta calamidade, outros tantos emigraram. Apesar de quase 200 anos terem passado, a Irlanda não esquece os seus. Desde o ano 1908 é organizado oficialmente pelo governo irlandês o Dia Nacional da Comemoração da Fome, de modo que a memória daqueles que pereceram jamais caia no esquecimento. Num outro prisma, em 1979, o cantor Pete St. John escreveu uma música sob o título Os Campos de Hattonry. Foi já no final dos anos 80 que esta música começou a ser entoada durante os jogos de hurling da equipa do Galway. O hurling é um jogo nacional irlandês de origem celta, semelhante ao hockey. No ano de 1990, a música ganha notoriedade global ao ser entoada pelos irlandeses nos estádios italianos durante o Mundial de Futebol. Esta música também é frequentemente cantada pelos adeptos do Celtic de Glasgow, sendo muitos deles de origem irlandesa e contando ainda o clube com uma grande falange de apoio na Irlanda. A 14 de junho de 2012 aconteceu provavelmente a noite mais gloriosa da música Fields of Antery, na Arena de Gdansk, na Polónia. A Espanha venceu a República da Irlanda por 4-0, resultado que eliminou os irlandeses do Mundial. A partir do minuto 83, momento em que Fabregas carimbou o 4-0 final, os irlandeses entoaram Fields of Antery ininterruptamente durante 8 minutos. Arsène Wenger, que comentava o jogo para uma televisão francesa, pediu aos comentadores para pararem de falar para que os telespectadores pudessem ouvir. Na televisão alemã fizeram o mesmo. No final do jogo, o selecionador espanhol Vicente del Bosque afirmou: hoje os jogadores e os adeptos irlandeses mostraram-nos o que deve ser realmente este desporto. E além da homenagem aos antepassados, os irlandeses deixam também a mensagem que para sabermos para onde vamos, é muito importante saber de onde vimos.
Parceria TSF com a página do Facebook A Economia do Golo. Recuperámos aqui esta peça do Teófilo Fernando com a sonorização de Joaquim Pedro Rocha, uma peça que retrata um momento dramático pelo qual passou o povo irlandês há 200 anos. 1 milhão de pessoas morreu, mas o futebol não se esqueceu. Junto agora a este Visão de Jogo, muito rapidamente, porque estamos na reta final, João Nuno Coelho, o futebol muitas vezes dá o exemplo e serve também para preservar estas memórias.
Sem dúvida, João. Um abraço para ti e para o Zé Manuel. É um facto. Estava a ouvir o programa e estava a pensar que, por exemplo, as participações, quer do Vítor Oliveira, quer do Carlos Carvalhal, foram, e do Luís Miguel também, nomeadamente o Luís Miguel, foram bem significativas da consciência que pessoas muito vividas, e muitas delas com experiências no estrangeiro também, portanto com muito mundo, deram neste programa, mostrando que estamos a ver um estado de exceção e que é fundamental que levemos tudo isto muito a sério. Em relação ao futebol, basta perceber que na história do futebol português, por exemplo, nunca houve uma situação de um campeonato, entre aspas, abandonado, abandoned, como se diz em inglês. Nunca um campeonato foi suspenso na história do futebol português, por nenhuma razão, e este pode muito bem ter que ser. Portanto, por aí se percebe também a gravidade da situação. E eu lembro-me, por exemplo, que quando foi o 25 de novembro, em 1975, foi a única altura em que houve um estado de emergência em Portugal, mas apenas na região militar de Lisboa. E mesmo assim, o futebol não parou. Houve um jogo de futebol da seleção em Setúbal, por isso mesmo terá sido em Setúbal, contra o Chipre, que Portugal ganhou 1-0, mas depois, com o evoluir da situação, rapidamente se retomou o campeonato português e completou-se na altura com a conquista do título pelo Benfica. Portanto, não houve uma suspensão do campeonato. Esta é realmente uma situação de exceção, só comparável ao que aconteceu, por exemplo, em Inglaterra no início da Segunda Guerra Mundial, em que o campeonato, iniciado em agosto, foi parado em setembro, com a invasão da Polónia, por exemplo, pelo exército do Terceiro Reich, e aí sim não foi retomado e não houve campeão nesse ano de 1939-40.
João, muito obrigado pela tua participação também, embora breve, mas a participação de uma pessoa que eu sei que é apaixonada por este jogo que é o futebol, mas que neste momento todos nós, sim, todos somos, mas todos percebemos que o futebol aqui passa claramente para um plano, nem diria secundário, mas até terciário, ou mais abaixo até do que isso, não é?
Completamente. Neste momento é uma questão de nos mantermos seguros, separados, mas juntos sempre. É esse o lema, penso eu.
Unidos, embora separados fisicamente. João, um abraço e até breve.
Um abraço a todos dois.
Este foi o último Visão de Jogo nesta fase. Eu e o Zé Manuel Ribeiro voltaremos quando for possível, quando for seguro para todos, Zé.
Sim, quando for seguro. No nosso caso, que somos jornalistas do desporto e, portanto, estamos um bocado mais ainda abaixo da linha d'água do que os outros, mas insistimos e vamos continuar a trabalhar, e essa é a mensagem que eu também gostava de deixar aos ouvintes.
Fica esta mensagem final do diretor do Jornal do Jogo, José Manuel Ribeiro. Voltaremos quando for possível, quando for seguro. Até lá, protejam-se, cuidem-se. Durante uns tempos não haverá Visão de Jogo, mas você ficou muitas vezes ligado a este programa porque, como você sabe, não chega a olhar para o jogo. É fundamental ver o jogo. Um abraço e até um dia destes.